DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta segunda-feira, 29 de outubro de 2018. O Brasil corre o risco de viver uma ruptura institucional no sentido mais clássico de um golpe de Estado, considera analista brasileiro. A política externa de Jair Bolsonaro com a África ainda é uma incógnita, considera analistas angolanos, mas não prevê melhores dias.
Ele, durante a campanha eleitoral, deixou transparecer mesmo isso. Que a sua prioridade, por exemplo, são os Estados Unidos, Israel e a África não seria prioritária.
E na Guiné-Bissau, as eleições legislativas poderão passar para 27 de janeiro de 2019. O candidato de extrema-direita, Jair Bolsonaro, foi eleito presidente do Brasil neste domingo com 55% dos votos contra 45% do seu adversário, Fernando Haddad. O clima nas ruas brasileiras é tenso e de divisão. A DW África entrevistou o professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, sobre a situação e começamos por perguntar o que pensa sobre o futuro da democracia no país com a eleição do ex-capitão do Exército, que é um admirador, confesso, da ditadura militar.
Eu creio que há um risco sério para a democracia brasileira com a eleição de Bolsonaro, que se trata claramente de um presidente extremista, alguém que sempre fez a política baseada num discurso bastante violento, que elogia inclusive a violência, as soluções autoritárias, já fez um discurso de posse, uma invectiva contra os seus opositores, mantendo o discurso de radicalização na polarização que caracterizou toda a sua trajetória política e, consequentemente, eu não imagino que nós teremos um governo tranquilo com relação a isso. Eu acredito que nós continuaremos a ter uma confrontação e isso pode levar efetivamente a um aumento ou uma continuidade da violência política no Brasil.
E o senhor acha que as instituições democráticas, incluindo o judiciário, terão força para conter atitudes extremistas do novo presidente?
Evidentemente, muitas ações tentarão atuar no sentido de evitar os excessos do presidente. Mas ele tem espaço para uma atuação voltada a essa política de confrontação, por exemplo, na maneira como pode vir a gerir a Polícia Federal, um apoio que tem já bastante disseminado entre as polícias militares e parte das polícias civis no âmbito dos estados. Nessas questões relacionadas à paz social, a possibilidade de fazer oposição livremente é bastante considerável. Também a tentativa de aprovar uma legislação que restrinja a liberdade de expressão no âmbito das escolas, das universidades e também a atuação dos apoiadores de Bolsonaro na sociedade, que tem se voltado à confrontação, à opressão dos seus adversários, à provocação. Hoje mesmo nós já temos aí uma série de manifestações chamadas por movimentos de direita estudantil, principalmente naquelas escolas de maioria à esquerda. E isso é um exemplo de uma provocação que pode produzir mais violência.
Com a eleição de Bolsonaro, militares voltam ao poder num país que já viveu uma ditadura. O Brasil corre o risco de voltar a esses tempos sombrios?
Olha, eu não creio que a gente vá ter uma ruptura institucional no sentido mais clássico, né, de um golpe de Estado ou algo desse tipo. O que eu acredito que pode haver, e acho que a possibilidade não é pequena, é uma piora paulatina com a aprovação de uma legislação restritiva de liberdade, com uma autorização à atuação franqueada dos grupos violentos, seja dentro do próprio Estado, nas polícias, seja na sociedade, uma restrição também da liberdade de imprensa, isso deve também ocorrer em alguma medida, e isso tudo com uma maioria no Congresso. O governo Bolsonaro vai ter um partido que não é majoritário, mas que, associado a outros partidos que já lhe hipotecaram apoio, pode produzir uma maioria congressual, inclusive suficiente para aprovar emendas constitucionais. E com isso, que a gente pode ter um bolsonarismo de coalizão e, de outro, iniciativas no âmbito do Executivo, de intimidação dos adversários e também no âmbito da sociedade.
No exterior, muitas pessoas estão assustadas com a escolha dos brasileiros e não conseguem entender como um candidato de extrema-direita chegou ao poder. Era de se esperar que isso fosse acontecer num Brasil em crise?
Era de se esperar alguma medida para quem observava o clima político que veio se produzindo no Brasil nos últimos anos. A gente percebia um crescimento da candidatura do Bolsonaro, em boa medida alicerçado nessa raiva, especificamente com relação à esquerda, em cima dos escândalos de corrupção em que o PT se envolveu. Isso tudo junto produziu um propício ao candidato antissistema, um candidato contrário a toda aquela política tradicional que se fazia, e infelizmente o período que vem pela frente é tenebroso.
Esta foi uma entrevista com o analista brasileiro Cláudio Couto, conduzida por Karina Gomes. E o Brasil mantém tradicionais relações com os países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, nomeadamente com Angola. Mas esta cooperação pode estar em risco com o governo de Jair Bolsonaro, receiam analistas angolanos ouvidos pela DW África, como nos conta Manuel Luamba, a partir de Luanda.
O novo presidente eleito fala em um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. No seu discurso de vitória na sua casa, Jair Bolsonaro falou também em respeitar os direitos e as liberdades do povo brasileiro. E como serão as relações entre Brasil e África na CPLP?
Ele, durante a campanha eleitoral, deixou transparecer mesmo isso. Que a sua prioridade, por exemplo, são os Estados Unidos, Israel e a África não seria prioritária.
Diz o jornalista angolano Ilírio Manuel. Para Osvaldo Mboco, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Técnica de Angola, nesta altura, a política externa de Jair Bolsonaro com a África ainda é uma incógnita.
Quer a nível do Mercosul, da CPLP, quer também a nível dos BRICS. A atuação do próprio presidente me parece ainda não ter uma forma definida, porque durante muito tempo o presidente evitou debates ao nível da televisão, que fez com que as pessoas não pudessem ter uma visão muito mais clara, muito mais real, sobre a sua visão da política externa, principalmente para a África.
Osvaldo Mboko desconfia que o novo presidente brasileiro poderá optar pelo protecionismo e redefinirá a forma de cooperação com a África lusófona.
Tudo isto me faz pensar que o próprio presidente poderá redefinir a sua estratégia de cooperação em termos de ajuda financeira para os países ligados à CPLP. Basta nós olharmos para o seu discurso da vitória, em que o mesmo dava conta que aqueles países que não fizeram uma gestão, quer do ponto de vista benéfica, que pudesse trazer o desenvolvimento para os seus países, ele poderia cortar as relações ao financiamento.
Augusto Bafa Bafa, outro especialista em questões internacionais, também pensa que o novo governo brasileiro poderá optar pelo unilateralismo.
Muito mais para aquilo que as vantagens comparativas e competitivas dentro do próprio país. Todavia, não descurou a possibilidade de lidar com os outros países.
As relações entre Brasil, Angola e Moçambique também foram alvo da Operação Lava Jato. Alguns dos projetos financiados pelo país sul-americano e executados pela construtora Odebrecht foram envolvidas em corrupção, para além do pagamento tardio da dívida. Isso, diz Ilídio Manuel, já belisca as relações de amizade e cooperação entre estes países na era Bolsonaro.
Ele chega ao poder num contexto em que as relações entre o Brasil e os PALOPs não estão numa fase muito boa, particularmente no que diz respeito a Angola e Moçambique. Aliás, Angola, tanto como Moçambique, foram atingidos pelo furacão do Lava Jato. Tanto mais que sofreu seriamente com isso, porque foi o país africano, ou entre os PALOPs, que mais beneficiou com os créditos do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil, e que isto comprometeu seriamente determinadas obras.
Entre as obras estão o polo industrial de Capanda e o aproveitamento hidrelétrico de Lauca. Manuel Luamba, DW, Luanda.
A partir de agora, o que espera das relações entre o Brasil com o novo governo e os PALOP? Foi uma pergunta que nós colocamos na nossa página no Facebook ao meio do dia, como é habitual. Já temos várias respostas e o António Rocha está aqui para nos ler algumas delas. Rocha.
Muitas, muitas reações. Júlio Jorge, por exemplo, escreveu no Facebook para dizer que o presidente Bolsonaro vai fechar muitas embaixadas, vai dar mais atenção à política interna. As conquistas do petista Lula em África correm grande risco de serem perdidas com a governação do novo presidente. Portanto, melhores tempos para os PALOP não será desta vez. João Domingos também escreveu para dizer que chegou o tempo das mudanças no mundo. É preciso experimentar tudo. Talvez essas relações entrem numa fase diferente do que conheceram até agora com os governos Lula, Dilma e petista. E Luís Fernando, também no Facebook, diz que essas relações vão melhorar ainda mais com Jair Bolsonaro. Pelo menos os PALOP estão sintonizados com o Brasil no combate à corrupção.
Obrigada, Rocha. Voltaremos às reações dos ouvintes daqui a mais um pouquinho. Participe também, manda a sua opinião, diga-nos o que espera das relações entre o Brasil com o novo governo e os PALOP.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Estado angolano vai gastar 43,85 milhões de euros com a consultoria de apoio à regeneração da petrolífera estatal Sonangol, segundo despesa autorizada por despacho do Presidente da República. A justificação para a despesa e o procedimento de contratação é a necessidade urgente de se contratar uma empresa com experiência nos setores de atividade e do grupo Sonangol para suportar o seu processo de regeneração. Desde que João Lourenço foi empossado em setembro de 2017, a petrolífera tem sido alvo de várias alterações. O presidente de Angola autorizou a abertura de um crédito adicional de cerca de 8,5 milhões de euros para suportar os custos das visitas oficiais ao estrangeiro. Desde a sua tomada de posse, em setembro de 2017, João Lourenço visitou países como a África do Sul, Zâmbia, Namíbia, Bélgica, França e China, além de pelo menos duas passagens por Espanha. Está ainda prevista uma visita oficial a Portugal para novembro de 2018. A Operação Transparência, que decorre desde setembro em sete províncias de Angola, de combater a imigração e o garimpo ilegais, vai ser alargada a mais quatro regiões, incluindo a capital, disse a Polícia Nacional. A extensão das operações das províncias deve-se ao facto de se registar uma intensa presença de cidadãos estrangeiros em situação irregular, o que está a dificultar a economia do país, avançam as autoridades. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública considera que o governo tem negligenciado os setores sociais na distribuição do orçamento do Estado, assinalando que a situação penaliza o país no Índice de Desenvolvimento Humano. As razões por detrás disso assentam na má execução das despesas de investimento e fraqueza dos desembolsos dos parceiros de cooperação, lê-se no relatório da ONG que luta pela transparência. O CIP diz que o executivo de Filipe Nyusi vai enfrentar dificuldades para alcançar as metas que definiu para saúde, águas e saneamento no plano quinquenal 2015-2019. Em São Tomé e Príncipe, as forças militares e paramilitares desobstruíram hoje estradas em várias localidades, onde nos últimos dias as populações montaram barricadas e queimaram pneus num protesto contra a falta de energia elétrica, indicou fonte policial. A polícia apelou ainda aos descontentes a pararem e a adotarem um comportamento de maior civismo. O ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Villanova, pediu hoje compreensão aos cidadãos e prometeu ir melhorando paulatinamente a normalização no abastecimento de energia elétrica no país. Na Guiné-Bissau, a Polícia Judiciária apreendeu numa semana cerca de 10 quilos de cocaína no aeroporto Oswaldo Vieira, em Bissau, anunciou hoje, em comunicado, aquela força de investigação criminal. No dia 21 de outubro, a Unidade Nacional de Combate à Droga efetuou uma apreensão de 3,2 kg de cocaína. No sábado, foi feita outra apreensão de 6,4 kg de cocaína. Um cidadão nigeriano que viajava com um passaporte de serviço guinense falso foi detido na altura. A droga apreendida é proveniente do Brasil, passou por Lisboa e tem como destino a Guiné-Bissau. No país, um quilo de cocaína é vendido por 28.900 euros.
DW Deutsche Welle. A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 17h25, tempo universal, 18h25 em Angola e 19h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau já está a trabalhar num plano B para cumprir com os prazos legais do recenseamento e possivelmente realizar eleições legislativas a 27 de janeiro do próximo ano. A data 18 de novembro ficou comprometida quando o governo decidiu que o recenseamento eleitoral deveria terminar apenas a 20 do próximo mês, portanto, dois dias depois da data inicialmente marcada para o pleito eleitoral. Mais sobre o processo polémico com Brahma Darame.
Em Bissau, as autoridades do país estão a trabalhar no novo cronograma eleitoral que deverá recomendar a realização das eleições legislativas a 27 de janeiro de 2019. Enquanto isso, os guineenses aguardam que o Presidente da República, José Mário Vaz, anuncie a nova data para a realização das eleições na Guiné-Bissau. Vários atores políticos têm exigido a demissão do governo de Aristides Gomes, que acusam de ser incapaz de cumprir com a sua tarefa principal, que seria organizar as eleições a 18 de novembro. Outros partidos políticos defendem publicamente a ideia do presidente José Mário Vaz encurtar o seu mandato para que as eleições gerais ocorram no país no primeiro trimestre do próximo ano. Devido aos atrasos verificados no início do recenseamento eleitoral, que começou a 20 de setembro e só deve terminar a 20 de novembro, dois dias depois da data marcada para a realização das eleições, assim sendo, a data de 18 de novembro ficou inviável para a organização do escrutínio e a CNE já tem um plano B, como nos conta o secretário-executivo Mbap Kabi.
Terminando o recenseamento era muito fácil para fazer previsão. Então, nessa ótica, deixando da parte aquilo que talvez a parte política pode resolver, a previsão era para 27 de janeiro, cumprindo todos os prazos legais.
Mbap Kabi falava à DW África, na cidade da Praia, em Cabo Verde, sobre o processo eleitoral em andamento no país e na diáspora. Para o secretário-executivo da CNE, globalmente o trabalho decorre com normalidade, apesar da falta de equipamentos para o registro biométrico do eleitor.
Apesar de algumas irregularidades que nós consideramos que são supríveis, ainda está a correr bem.
Vários partidos políticos que fazem parte do governo, nomeadamente o PRS, Partido da Renovação Social, a segunda maior força política do país, e o MADEM-G15, formado por dissidentes do PSGC, têm estado a criticar publicamente o recenseamento eleitoral, juntando com os partidos fora do governo. Por exemplo, o PRS emitiu uma nota a dizer que os comunicados das reuniões do Conselho de Ministros não estão de acordo com as decisões já tomadas, tendo denunciado várias irregularidades ocorridas no ato do recenseamento. Em resposta à DW África, a ministra da Administração Territorial, Esther Fernandes, membro do governo que coordena todo o processo eleitoral, afirma que o processo decorre sem precalços e considera de infundadas e nada oficiais essas denúncias.
E os próprios partidos políticos têm aqui no GTAP seus elementos. Até partidos têm assento parlamentar. Agora, há críticas sem fundamento. Até então não recebemos nenhuma queixa formal, nenhuma reclamação formal em como isto aquilo não está bem. A própria CNE, que por lei é quem fiscaliza o licenciamento, já produziu uma nota onde louva o trabalho e disse claramente que, tirando a problemática de meios financeiros, o licenciamento corre bem.
Entretanto, o governo guineense anunciou que irá receber, de Timor-Leste, mais 10 kits, equipamentos de registro biométrico do eleitor, para além de mais 135 kits provenientes da Nigéria e que devem chegar ao país nos próximos dias. Brahim Adarame, DW.
DW Notícias.
A chanceler da Alemanha anunciou hoje que não tentará se reeleger em dezembro como líder da CDU, partido que preside desde 2000 e que nem será candidato a liderar o governo ao final da atual legislatura em 2021. A decisão acontece após forte queda de votos da sua grande coligação nas eleições regionais de ontem no Estado Federado de Hesse. Como possíveis sucessores da Angela Merkel, já despontam vários nomes, entre eles a secretária-geral da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, escolhida em fevereiro de 2018 por designação de Merkel, e o atual ministro da Saúde e representante da ala mais à direita do partido, Jens Spahn. A eleição do próximo presidente da CDU acontece no Congresso do partido, marcado para 7 e 8 de dezembro em Hamburgo. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que é que nos dizem mais os ouvintes, Rocha?
As mensagens continuam a chegar. Pedro Chavan diz: se o Brasil e os PALOP continuarem nesta cruzada contra a corrupção, ele acha que as relações poderão ser reforçadas e, quem sabe, amplamente consolidadas. Enoque Balak escreveu para dizer que muita esperança que o Jair Bolsonaro traga algo de bom para que o trigo seja separado do joio nas relações entre os PALOP e o Brasil. Até que, enfim, essa promiscuidade vai acabar, conclui Enoque Balak. Júlio Jorge escreveu para dizer que vai fechar muitas embaixadas, vai dar mais atenção à política interna. As conquistas do petista Lula em África correm grande risco de serem perdidas com a governação do novo presidente Jair Bolsonaro.
Muito obrigada a todos pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem, tenha uma excelente noite. Até mais.